Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Vamos fazer um chat hoje e repassar todos os resultados, tirar todas as dúvidas que vocês tiveram sobre os resultados do trimestre de 24. O trimestre ele veio mais ou menos no padrão que a gente estava vendo já nos anteriores. Resultados bons, né, alguns muito bons. Mesmo com o momento da macroeconomia um pouco mais desafiador, né? O estado ruim que a gente teve, assim, foi em Midias. A gente acabou de fazer um baixo webcast hoje mesmo com a empresa, que ela deu todo acordo do que aconteceu e do que eles estão fazendo para reverter. Para a SLC também, eu mandei convite, mas eles não responderam ainda. Depois eu vou reforçar o convite. Do resto, que eu me lembro, não teve mais nenhum resultado ruim, né? Mas vamos tirar a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, a gente vamos tirar. Semana que a gente teve ontem a Petrobras anunciando dividendos extraordinários, né? A geração de caixa dela é muito forte, a simetria. Isso gera dividendos, né? E/ou recompra e crescimento da empresa, né? Acho que outras notícias nós não tivemos, né? Ontem foi bastante dividendos, né? A simetria causa dividendos. Com payout bem alto, né? Porque com dividendo de yield bem alto, porque a ação cai, o resultado melhora, então vem dividendo acima e com o preço da ação caindo, o yield aumenta. Né? Lembrando que o terceiro trimestre é o trimestre mais fraco que tem dividendo, né? Mesmo assim vai ser bem forte, né? Então acho que isso é o fruto aqui da filosofia Baster, né? Focando em preço com geração de caixa e que aguentam momentos mais desafiadores, né? Pela carteira rock que eu falo. Uma olhadinha se teve notícias hoje, que eu estava fazendo a baixa webcast e não dei uma olhada mais profundamente. O dividendo, a gente já falou da Petrobras. Acho que é só isso mesmo. Estamos esperando as perguntas de vocês. Vamos dar uma repassada nos resultados. Se vocês tiverem dúvida, tudo bom, sabe? Nesse momento aqui, depois do resultado, é o momento que vocês já estudaram, já tem algumas dúvidas. Semana que vem a gente vai ter baixo webcast Kakuri, quinta-feira, 10 horas. Eu estou quase fechando com a Cash, com a Melius, dia 12 de dezembro, 10 horas também. Acredito que vai dar certo. Vai ser bom para a gente ter uma cor aí desse deal que eles estão fazendo com a BV, como está indo operacionalmente, a transformação da empresa para o Master Light, né? Financeiro. Que os resultados estão vindo bons, né? Quando vocês estão colocando a pergunta, eu vou pegar uma água. Pronto, voltei. Vamos lá, então. O senhor está perguntando, quando você percebeu que seus investimentos estavam dando certo? Eu acho que isso está muito interligado com o perfil, né, da pessoa, né? A pessoa, quando ela tem um perfil assim, digamos assim, um pouco agressivo, eu sempre tive, né? Mas não esse agressivo de fazer day trade, sabe? Dessa maneira. Mas é agressivo de ter tranquilidade em comprar patrimônio, a despeito da cotação, né? Não ligar muito para a cotação. Esse negócio de não ligar para a cotação, ele é um pouco paradoxal, né? Ele tem um paradoxo, né? Óbvio, né? Mas se você olhar para a geração de valor que a empresa está gerando valor, né? Aderente ali com o capital que você coloca. Claro que uma outra empresa se acaba errando, ou uma empresa pior, isso é normal, mas a maioria das empresas acabam gerando valor para você ao longo dos anos. Então você acaba acostumando a ter o seu retorno no número de ações e na geração de caixa que eles te dão, né? A gente viu ontem, né? Ontem veio Petrobras. Veio Klabin, né? Semana que vem já tem PetroRecôncavo, depois já vai ficar o Banco do Brasil, depois já vai ter Petrobras de novo, vai ter dois dividendos da Petrobras agora, um normal e um extraordinário, né? Isso porque é um trimestre mais fraco de dividendos, né? No quarto trimestre, né? Foi março, por aí começa a vir os valores mais altos, né? A gente só vê essa geração de valor quando vem dividir, quando você faz imposto de renda, né? Quando você faz imposto de renda, você percebe, ano passado eu recebi tanto, esse ano eu recebi 30, 40% a mais. Isso vem desse acúmulo de patrimônio de geração de valor. Então, quando você tem esse perfil, porque falar parece que é fácil, mas na realidade é diferente, né? Porque esse perfil ele está atrelado a você gastar menos que você ganha, você abrir um pouco de mão, um pouco de certas coisas no começo da vida para você ter mais, né? Mais para frente, né? E como no meu livro tá lá 70, 30, 80, 20, você vai vivendo melhor, você vai gastando mais e poupando mais, né? Porque o seu rendimento te dá geração de caixa, né? Te dá dinheiro todo mês, né? Então, você tem que equilibrar, né? As empresas que você tem, com o fluxo de caixa pessoal que você tem, uma vida equilibrada, né? Na minha vida, por exemplo, eu dificilmente eu compro uma coisa assim que seja de uma qualidade inferior, por exemplo. Né? Eu gosto de ter as coisas boas, né? Não as coisas super caras, mas coisas boas, né? Mas eu não compro nada que eu não precise, né? Então acho que com custo-benefício bom e eu compro só o que eu preciso. Eu não vou no shopping e compro 10 camisas, eu estou precisando de duas. Eu compro duas e compro coisa boa, né? Eu acho que o equilíbrio, né, é o essencial. Um bom equilíbrio, ele vai levando você a ter uma vida que você vive melhor, porque você gasta bem o dinheiro, poupa, né, que é uma parte, não pode ser muito, né, porque senão você vive pobre e morre rico, né, não adianta nada também. A gente é vivente, né? Então não adianta nada você guardar 70% que você ganha, 80% que você ganha. Não. Ah, eu não consigo gastar meu dinheiro. Vá viajar, Vá num restaurante melhor, leva sua mulher, dá um presente para sua mulher, leva sua mulher num final de semana romântico, se vira, gasta uns 70%, pelo menos 80% que você ganha. Então, esse equilíbrio é importante, para você viver bem com o patrimônio. Eu avisei que eu abri mais cedo hoje, eu fiz o Baster Webcast, eu vou almoçar com uma amiga minha daqui a pouco, então. Bom, Acer Business. O Acer, você tem comentado que as chuvas para o plantio. Falei com o pessoal da SLC que trabalha em fazendas na região da Matopipa. Falaram que a área plantada da soja está crescendo bem. É que a SLC, eu mandei um convite para eles, não responderam ainda. Às vezes eles não viram, depois eu vou mandar outro para eles, né? Vamos torcer para que melhore, né, o agro, né? Porque a gente viu que teve reflexo do Banco do Brasil, tem reflexo na Vamos, né? Não só nas empresas do agro mesmo, né? Então vamos ter e também economia em geral, quando as commodities agrícolas ficam mais caras, eles causam inflação, né? O Jean está falando por que motivo você gosta de uma carteira de ações mais focadas? A ação de carteira mais focada, para mim, pessoalmente, né, não posso falar por todo mundo, ela veio com experiência, né? Quando a gente é novo na bolsa, a gente tenta diversificar demais, né? Eu, pelo menos, no meu caso. Então, tudo você acha bom, tudo você quer estar no meio, né? E daí você começa a aprimorar o seu estudo, né? E o lado empírico que você teve nas ações, né? Você fala assim: ah, essa daqui, esse tipo de ação, ela faz mais sentido. Por quê? Porque ela gera um valor mais estável para você, e aguenta o momento de céu nebuloso, digamos assim, né? Ah, essa daqui eu comprei porque achei, né? A gente ancora demais no começo, né? Ah, porque caiu demais a ação, porque eu queria ter um ganho de capital ou alguma coisa assim. Daí você vê que quase nunca dá certo, né? Outra coisa que quase nunca dá certo é você ter uma empresa muito boa, líder do setor, né? Empresa que gera bastante valor para o acionista, né? E a gente quer tentar pegar uma mais nova, né? Porque a gente quer que aquela lá se transforme na líder, né? A gente não quer comprar líder porque a gente acha que tá caro ou porque já andou bastante, alguma coisa assim. Então, normalmente não dá certo também. Então, eu procuro focar mais nas líderes, né? E também nas que geram mais valor. E uma outra pimentinha que eu gosto, né? As pimentinhas eu nem considero como ações. Da carteira, eu considero como apostas mesmo, né? Eu sei que as que dão certo mudam a vida da gente. E de vez em quando a gente tem que transformar uma pimentinha numa ação de carteira, né? Eu já transformei a Droga Raia, transformei a PetroRio, estou transformando a Cury agora em ações. Né? E essas daí dão uma rentabilidade muito boa, não só financeiramente, mas também como geração de valor. Quando a pimentinha se transforma numa empresa estável, né, ela gerou tanto valor para você, né, que muda puta sua carteira. Isso sem contar que eu perdi, né, que eu tava e vendi cedo, né? Equatorial, Kepler Weber, né, e várias outras aí que eu vendi lá em 2008, 2009. Se eu não tivesse vendido, imagina onde eu tava, né? Então, eu sei o valor delas, mas a carteira principal eu deixo focada mesmo. Eu tinha já ouvido falar que que o plantio atrasou um pouco, mas está indo bem. Os próximos resultados do Banco do Brasil já devem vir normalizados? Eu não lembro quem falou para mim, falou que eles não mudaram o guidance. Se eles não mudaram o guidance e de inadimplência e eles atingiram o guidance, deve vir mais normalizado. A gente só vai saber depois. Que falta para a VEG passar a distribuir mais dividendos? Você acha possível que ela faça desdobramento em breve? Fazer desdobramento não quer dizer que ela vai distribuir mais dividendos, né? Para distribuir mais dividendos, ela aumenta o payout, ela lucra mais, né? Uma das coisas. Obrigado pelo feedback, Arce. Depois que a CEMIG vendeu alguns ativos e virou uma empresa mais focada, pode ser dito que ela está bem melhor comparando aos anos anteriores? Ela está incrivelmente melhor, né? Não está nem para comparar, né? Mudou da água para o vinho, né? Não só porque mudou, ficou mais focada, né? Mas a administração melhorou também. Não dá para, né? Na minha opinião, né? Quando a Raia do Brasil era uma pimentinha, você conseguiu ver que ela operava esse valor todo que gerou? Ah, não foi difícil de ver, porque ela replicava, né? Ela se replicava, né? Quando a empresa se replica, com crescimento, e dá certo, ela é muito forte, porque se você pega uma empresa normal, né, que ela tem que fazer uma fábrica, né? Ou tem que comprar uma fazenda, no caso da SLC, ou comprar um frigorífico, no caso da Minerva, para crescer inorganicamente, né? É um crescimento mais lento, mais custoso, né? E mais esporádico, né? Quando é uma empresa que ela se replica, né? Ela tem 1.000 farmácias, no outro ano tem 1.200, 1.400, né? Então ela cresce basicamente em cima do capital investido, né? Não sobre o patrimônio em si, né? O ROIC fica mais aderente ao teu ROI, né? Então a empresa ela tem um crescimento mais estável, uma geração de valor mais estável, né? E também ela fica mais defensiva muitas vezes, né? Porque ela não produz o produto dela, né? Então a Droga Raia, por exemplo, ela não produz remédio, ela vende o remédio, né? Então, ela não precisa investir em parque fabril, patente, nada dessas coisas. Né? Ela compra por um, vende por 1,10 e vai tocando o barco. Né? Daí é só fazer conta. Né? Se está com margem, está crescimento, seu ROIC está alto, não é nada absurdo. É claro que você não pega isso no melhor momento. Né? Se tivesse comprado em 2002, você estaria, né, sei lá, 100 mil reais seria virado 10 milhões, né? Não foi o caso, né? Então, em 2015, por aí, 2016, já tinha andado bastante já, mas foi uma bela pimentinha. Por ser um banco estatal, o governo precisar de dividendos, o Banco do Brasil tende a subir mais dividendos que os bancos privados? Existe uma coisa no governo, né, que é orçamento, né? E o caixa, né? Não adianta o governo ter mais caixa. Muitas vezes não é o problema, não é o caixa do governo, mas sim o orçamento. Vamos supor que ele tem um orçamento de 1 trilhão e ele gere 1,2 trilhões, né? Ele não pode gastar aqueles 200 milhões porque ele estouraria o orçamento, entendeu? Então, não é tão simples assim como você fala que o governo precisa e faz, não. Ele tem que ir equilibrando o orçamento, né? E claro que dentro do possível, dentro do caixa, né? Dentro da receita dele, né? Mas não é praxe o governo forçar dividendos assim. Acho que até o que mais o governo força forçou anteriormente, algumas vezes, é investimentos, né? Investimentos, alguma coisa. Não estou falando de nenhum governo específico, tá? Não estou falando nem do Brasil, né? Falando numa linha geral, tá? Para não ficar, não virar política, né? Muitas vezes usam o governo para segurar preços, né? Também não estou falando de Brasil, nem de nenhum governo, tá? Então, eu acho que o uso do governo é mais desse lado do que dividendo, né? Mesmo porque se o governo ele desequilibra num tamanho num tamanho grande, né? Ele vai imprimir dinheiro, né? Ele não precisa do dividendo. O dividendo fica até relevante para ele. Você já leu o livro do Décio Bazin? Achei a leitura excelente. Você indica outro parecido? Eu já li todos da Baster. Eu acho que o melhor. Acho que depois que você forma um mindset, né? Você tem que ir aprimorando esse mindset. Então, eu tenho tal perfil, compro tal tipo de empresa, meus aportes são desse tipo, todo dia 10, uma vez por semana. Eu guardo. Tantos por cento do que eu ganho, por aí vai. Depois que você faz esse mindset, aí você vai aprimorando. Ah, eu quero investir nesse tipo de empresa, nesse tipo de FII, nesse tipo de renda fixa, né? E para isso você tem que começar a ler balanço, começar a entender um pouco de renda fixa, curva de juros, né? É importante. Principalmente que esse monte de investimentos hoje em dia que tem com marcação a mercado, você tem que entender. Você tem que procurar um pouco de FII para você não começar a colocar FIIs assim de longo prazo, né? Porque a gente sempre cai no canto da sereia muitas vezes, né? Então, às vezes a gente entra num FII porque tá bom naquele momento, mas não tem grandes históricos de futuro, né? Às vezes a gente entra numa renda fixa de um banquinho arriscado porque dá 2% a mais no ano, entendeu? Às vezes a gente compra uma debêntures porque tá dando IPCA mais 7, né? Mais 9, sei lá, entendeu? Só que a gente não percebe que não vai ter liquidez ou que é uma empresa mais arriscada. Então, tudo isso a gente tem que aprendendo aí com o lado empírico da vida. Para isso, a melhor maneira é você ler balanço, ler relatório de fundo imobiliário, entender um pouco de renda fixa. Eu acho que vai por aí. Se não traz uma carteira de só apenas com ações focadas e não colocar nenhuma pimentinha, poderemos ter um bom resultado a longo prazo? Pode, lógico. Dos dois jeitos você pode. O William está falando, falamos bastante aqui sobre empresas de proteína animal, Minerva e JBS, mas você acredita também no potencial de outras como a Marfrig? Eu não acompanho a Marfrig, tá? Mas, de uma maneira geral, o Brasil ele tem vantagem no mundo inteiro no agronegócio, né? A JBS é muito forte nos Estados Unidos, então você tem que entender do ciclo americano. Lá funciona, além do ciclo ser diferente do Brasil, lá funciona de uma maneira diferente também, né? Lá vai muito grãos, né? Usa grãos para o engordo do animal, que usa pasto, né? Então são mais diferentes, o tipo de animal pode ser diferente, o mercado é diferente, né? Os Estados Unidos tem uma condição de exportação para países, o Brasil tem para outros, né? A Minerva ela tem uma diversidade que ela consegue exportar para todos os países do mundo, né? A Marfrig, ela fez uma mudança operacional, né? Ela vendeu o Inatura para a Minerva e está focando no processado, né? Nesse momento, como está entrando o caixa da Minerva para a Marfrig, ela está oposto à a Minerva, né? É, quando a situação da Bolsa está um pouco mais desafiadora, um céu mais nebuloso, digamos assim, né? Caixa vale bastante, né? Então, entrou esse caixa da Marfrig, o mercado reagiu. Eu estou falando assim que eu acho, não tenho certeza também, que eu não acompanho. Né? Reagiu essa entrada de caixa, diminuição, um equilíbrio melhor da sua capital, por aí vai, pode ser que venha dividendos, não sei se vai vir ou não, porque eu não acompanho. Mas, no final, vai se resumir nessa nova empresa, quanto ela vai gerar de valor para o sócio. Ela gerava um valor do jeito que ela era, hoje ela é uma nova empresa, quanto ela vai gerar. Na Minerva, a mesma coisa. É, ela tinha um tamanho, né? Hoje já tem outro, duas vezes mais ou menos o tamanho que tinha. Né? Então, vai se resumir ao que ela vai conseguir se tornar nessa nova empresa. Se vai ser a mesma margem, a mesma operação, com a mesma produtividade, né? O que a gente pode ver é o seguinte, né? Você vê, a Mélios, ela comprou banking, certo? Não deu certo. Comprou justo no melhor, no pior momento da mudança da inflação ali para uma inflação mais de consumo, né? Mais liquidez, com a taxa de juros mais alta e mais persistente, né? Então, não deu certo. Ela se virou nos 30 lá, conseguiu vender para a PV e acabou saindo bem no negócio, né? É um crescimento de ME, né? O Itaú comprou ou se fundiu com o Unibanco. São negócios parecidos, né? É mais fácil ter sinergias, é mais difícil dar errado, né? A Droga Raia comprou a Drogasil, né? É mais difícil dar errado, ou se fundiu. É mais difícil dar errado, né? Então, então a Minerva se fundiu com a parte Natura da Marfrig, né? Ela também é a mesma empresa, mesmo tipo, é mais ou menos o que estão fazendo, né? Tem grande chance de dar certo. Vai dar certo? A gente vai saber depois. Então é mais ou menos isso que a gente enxerga na proteína animal. Esse Mido está falando que gosta dos meus chats, quase nunca escreve. Pode escrever com vontade. Obrigado do feedback. Ah, quando você fizer a expectativa, a gente almoça junto aqui. Manda uma mensagem, a gente almoça junto. Você mora aqui do lado, Atibaia? Então, a SLC eu mandei um convite para eles, mas eles não responderam. Às vezes passa despercebido lá, né? Semana que vem eu mando outro convite. Mas a SLC ela é uma grande empresa. O Aco está num momento difícil, é cíclico, está num ciclo ruim, por causa do clima, né? O Uno está perguntando, nas cíclicas, exemplo, Gerdau, Vale, você já pegou alguma simetria? Como você se comporta durante as altas? Vende uma parte, eu seguro e para de aportar. É uma boa pergunta, mas eu nunca vendi, né? Já vendi algumas empresas, óbvio, eu já falei, já cansei de falar aqui que eu vendi Gerdau, quebra Weber por centavos, vendi Unipar por centavos, Equatorial vendi com um pouquinho de lucro. Né? Então já fiz a minha parcela de cagada. Né? Não estou falando que não sou. É, no começo você acaba vendendo bastante. Né? É, eu penso assim, certo? Nas cíclicas, eu não tenho dúvida, né, que, pelo menos com as informações que a gente tem hoje, que a Gerdau e a Vale vão sobreviver a mim. Né? Possivelmente vão sobreviver a meus descendentes e por aí vai. Né? Então eu aguento o ciclo numa boa. Né? É, não venderia porque... Né? É, antigamente, quando achava que estava muito simétrica, né, ou assimétrica para o lado de lá, eu vendia um pouco de opção, né, fazer umas vendas cobertas e tal. Né? É, mas hoje nem mais eu faço isso, né? Não estou mais fazendo também, estou mais tranquilo. Né? É, agora vai do seu plano, né? Se você achar que está muito assimétrico para o lado de lá, se quiser vender, mas acho que um investidor de patrimônio tem que aguentar os ciclos, né? É, e aqui na Baixa tem uma vantagem, né? Quando ele tiver assimétrico pro lado de lá, né? É, a Baster não vai falar, mandar você comprar, né? O próprio Baster System vai mandar você comprar outras coisas, né? E se você achar que está muito assimétrico a bolsa, deixa, vai ponderar na renda fixa. Né? Hoje em dia, e eu estou longe de entender de FII, certo? FII eu entendo bem o básico, mas eu acho que está numa simetria muito grande o FII também, né? Você fala assim, ah, mas o FII dá mais ou menos a mesma coisa de sempre. Sim, ele dá, né? Mas porque ele ajusta pelo Tesouro Direto, né? Como o Tesouro Direto está lá em cima, então a cotação, né, é, começa a cair, né? Para ele dar mesmo rendimento que o Tesouro Direto, né? Então, se quando ele está de juros afundar para baixo, né, tem poucas dúvidas que a Bolsa vai andar muito. É, o Tesouro Direto, na curva longa de juros, vai andar bastante. Eu já vi o Tesouro Direto dar 200% em pouco tempo, né? É, e também acho que o FII também vai ter uma valorização das cotas bem aderente, né? E aí isso daí vai levar você a querer mexer na carteira, né? É, daí você tem que seguir seu plano, né? Eu, por exemplo, eu fico tranquilo, deixa que caia, deixa que suba, minha carteira é Rock Balboa, não estou preocupado com isso, né? Mas a simetria que eu olho é sempre na hora do aporte, né? Onde está a simetria para você aportar, né? Depois que você aportou com uma simetria, é, o futuro está garantido, né? Se você aportou com uma simetria grande, é, essa aporte vai ser bem feito, né? Foi bem feito, ele vai gerar valor para você para todo sempre, né? A não ser que a empresa piore muito. Qual seria a forma correta de comprar essa nova vertical do JHSF, que é a JHSF Capital? É quanto ele está dando de dinheiro, né? Assim, de receita e lucro, mas acho que o principal é o seguinte, não sei se você notou, que eles estão usando a JHSF Capital para fazer funding para os empreendimentos lá fora, né? Então, esses empreendimentos vão ser asset light, né? Então, isso vai ser uma vantagem para a empresa que não vai precisar de capital para fazer isso. Acho que o principal para você olhar nesse caso é que ela está transformando a JHSF numa empresa de crescimento com asset light. Né? Não aqui no Brasil, não nos loteamentos, pode até ser que no futuro seja, mas por enquanto não. Mas lá fora, os dois empreendimentos que eles lançaram agora, os dois é asset light. Silvio está falando sobre a Suzano, o que pensa dela? Parece que tem bem menos produtos que a Klabin, mas não parece uma empresa ruim. É, por causa da operação, né? Em celulose, tem três tipos principais de celulose, né? Sem contar solúvel, né? Essas celuloses assim, mais em nicho, né? Tá falando as principais, né? Que é fibra curta, fibra longa e fluff, né? Fibra curta é o eucalipto, né? Fibra curta é um palito de dente, né? Então ele é pequenininho e sólido por dentro, né? Então ele é melhor para escrever, né? Para fazer papel, né? Então ele sai folha de A4, né? Para impressão, sai papel higiênico, toalha de papel, lenço de papel, né? É mais ou menos isso daí, né? Por que a Suzano tem poucos produtos? Porque ela só tem fibra curta, né? As florestas dela são de São Paulo para cima, né? Então ela só tem eucalipto. Eucalipto ou parecido que faz fibra curta. Então ela é uma empresa de commodities, 100% de commodities. Então, o mix dela, ela... Os produtos dela tem um preço menor, porque é commodities, e muitos produtos da Klabin, mas o custo para ela fazer também é bem menor, porque tem menos processo, vai menos químico, menos processo, né? Para fazer uma folha de papel ou um papel higiênico, né? Vocês imaginam que é muito mais fácil do que se fazer uma caixinha de McDonald's, né? Ou uma caixinha de fruta, por exemplo, né? Ele tem a fibra longa é como se fosse um canudo, né? Então ele é oco por dentro e mais comprido, né? Então ele serve para fazer papel cartão, para fazer caixas de produtos alimentícios, né? E tem uma mistura dela, sai o fluff, né? Que o fluff é o material absorvente, né? De fralda, de absorvente, né? E a fibra longa também sai o saco industrial, né? Que tem um alto valor agregado, né? Saco de cimento, saco de ração, por aí vai, né? Então a Klabin, como ela tem a fibra longa e a fibra curta, porque a floresta dela é de São Paulo para baixo, no Paraná, Santa Catarina, que tem as árvores coníferas, né? Ela consegue fazer um monte de misto, assim, né? 70%, 30%, 40%, 20%, 40%, 60% e por aí vai. Né? E tem mais produtos, né? Então as duas se completam, na minha opinião. Né? Uma é mais focada na commodities, né? Então quando a commodities está bombando, ela vai estar bombando mais, e a outra é mais estável um pouquinho, porque ela tem um contrato mais longo prazo. Mas também depende bastante do preço da celulose. Olha depois a KNSC e Veritas, nos FIIs, achei qualidade e pôr no preço. Eu não falei, eu não entendo de FII, mesmo que eu entendesse, eu não entraria, porque é departamento do Fernando aqui, eu procuro não entrar. Eu já não entro no departamento dos outros quando eu entendo alguma coisa. Imagina quando eu não entendo, que é o caso do CISO. Na simetria grande, é melhor uma cíclica mais assimétrica ou uma cash call com menos assimetria, pela sua experiência, considerando as duas empresas na mesma qualidade e bom histórico, né? A cíclica, né? Ela vai se tornar uma cash cow, né? Principalmente as brasileiras, né? Não tem muito o que fazer, porque elas estão no patamar único, né? Elas não têm grandes processos de crescimento, né? Na maioria. Uma ou outra tem, a Minerva, por exemplo, teve agora, né? Mas a maioria não tem, né? Você vê que o CAPEX dela é bem baixo, perto. Claro, você olha bilhões. Ah, a Petrobras vai investir bilhões. A Vale vai investir bilhões. Mas é pouco perto da geração de caixa dela. Então, elas se transformam numa cash cow também, né? Acho que você pegar uma cíclica, né, com uma simetria grande, tudo de bom também, como um banco, o que for, né? Acho que a simetria... Empresa boa com simetria é sempre bom. Melhor colher antes e aportar mais assimetria ou prender o capital nas cíclicas e pegar uma simetria maior? Mas como eu falei, As cíclicas hoje, elas estão assimétricas, né? A maioria delas estão assimétricas, bastante até, não é pouco, não. É, mas a simetria, de novo, que eu falei, né? Cotação pode levar 10, 20 anos para voltar. Não estou falando de cotação. Certo? Cotação depende do mercado pagar. E tem uma coisa que atrapalha bastante a cotação hoje, né? É a simetria na renda fixa. A simetria na renda fixa está atrapalhando, porque o cara pensa 10 vezes para tirar da renda fixa por na renda variável. É, também tem uma parcela indo para criptomoeda, para fundo imobiliário, né? Então a liquidez também está atrapalhando, além de uma visão mais. Menos entusiasta assim, da economia em geral, né? Também tem uma. Tem um cobertor curto ali, né? Na hora da liquidez. Né? Isso tudo vai fazendo com que a gente viva numa época, né? Que muita pouca gente vai se dar bem. A maioria não tem esse DNA. Né? Se a cotação não subir, ele vai achar o que a empresa está fazendo errado. E como a gente viu nos resultados, as empresas não estão fazendo nada de errado. Né? Mesmo as que vieram fraca, a M. Dias e a SLC, a SLC foi 100% cíclico, né? Não teve nada. A M. Dias ainda teve alguns processos que eles mesmos determinaram ali que tem que melhorar e colocaram mãos às obras lá para melhorar. Né? A gente acabou de fazer um Baster BQS com ele e ele passou por isso. O resto das empresas, todas elas vieram pelo menos razoáveis, mas a maioria veio bons da que a gente acompanha. É, mas a cotação não anda, fazer o quê? Para mim tá ótimo, mas não é para todo mundo. Como você vê o efeito da market cap preso nas criptos sobre o preço dos mercados e capitais? Acho que deixa mais descontado. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Foi o que eu acabei de falar, né? Aderência forte na cripto, no fundo imobiliário, renda fixa, tira a liquidez dos mercados, né? De renda variável. Foi o que eu acabei de falar. Obrigado. Acho que o grande pensamento meu que eu uso para mim é o seguinte: ancoragem ao câncer. A gente ancora porque é normal, é lado empírico da gente, é que a gente sempre aprende a fazer, a gente faz isso todo dia. Né? A gente vai comprar um carro, a gente olha a tabela FIPE. Né? A gente vai comprar uma roupa, a gente usa, a gente começa a olhar roupas parecidas, né? Mas nunca é a mesma. Né? E por aí vai. Né? Quando você se liberta da ancoragem no mercado financeiro, você já está muito acima dos outros investidores, mas muito, muito, muito. Daí você começa a olhar a geração de valor na simetria. Mas sabe fazer aquela conta lá de poder de lucro, mais segurança, valor intrínseco e tal, que a gente faz aqui desde sempre aqui na Basf, né? E você vai formando patrimônio. Só que enche o saco, entendeu? Você põe dinheiro, reinveste dividendo, a cotação não sai do lugar. Você olha a sua carteira, tem um X ali, mês que vem você colocou 20 mil e tem o mesmo X, às vezes até um pouco menos, né? Então, você tem que aguentar esse saco. Tá entendendo? E olhar para o lado bom que você está comprando patrimônio assimétrico, né? Então, imagina o resto da bolsa como tá, né? E o mercado exagera demais. Tem algumas empresas aqui que não tem razão nenhuma, né? Tem com 200, 300% mais de segurança, empresa sólida, dividendo alto. 200% mais de segurança é absurdo. Daí entra por aquele lado lá que você, vou tirar o dinheiro da renda fixa por aí, né? Também não faça também. Daí, que a renda fixa também está assimétrica, né? O Uno está falando que tem faculdade, não ancorar em duas, três empresas boas, em que a assimetria e a qualidade são muito diferenciadas. Ancoragem em empresas boas com assimetria não é bom, né? Mas também não vai te dar grandes problemas, né? Ainda mais se tiver experiência e tal, né? Vamos supor, dos males não seria um grande mal, né? Agora imagina tem cara que desceu ancorando nas empresas ruins, né? Ou que se tornaram ruins, né? Essa turma teve problemas seríssimos, né? Por isso mesmo que você não deve ancorar nem que for nas empresas boas, que a Baster tem freio aqui. Funciona mais ou menos assim como o Baster gosta de falar assim com aquele pôster de burro dele, né? Funciona mais ou menos como um freio de burro mesmo, né? Ó, para, tá bom demais, chega, porta na outra agora, né? Bem, tem mais alguma dúvida? Então, beleza. Então, até semana que vem, quinta-feira, vai ter Baixa Webcast com a Cury.